A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Respondendo às perguntas dos nossos alunos, nós ajudamos não apenas estes alunos, mas aos outros alunos que nos acompanham para aprender com as perguntas e os erros dos outros. Quem é sábio não precisa errar para aprender, pode aprender para não errar. Então vamos aprender com os problemas e erros dos outros agora. Primeira pergunta.
Olá, meu nome é Adriana, tenho um filho de 10 anos com meu esposo, que convivo há 11. Esses 11 anos, me dediquei sempre à minha família, cuidando, amando sempre, colocando minha família em primeiro lugar. Detalhe, fui traída durante esse tempo todo. Ela fala detalhe, né? Isso não é um detalhe, né? Isso é um fato, né? Uma coisa muito grande que tem acontecido na vida dela. Mas todas que ele se relacionava, nada duradouro, embora eu estava sempre sendo traída. Hoje, nesse momento, aconteceu pior, uma traição depois de 2 anos, que ele estava tranquilo, sem me trair, se relacionou com uma moça e engravidou ela. E ele disse que vai assumir a criança. Passei por cima de tudo durante esse tempo todo para manter a minha família, mas dessa vez, com uma criança fora do casamento, que pode ser filha do meu esposo. Sinceramente, ele se nega à separação. Eu também não pretendo chegar a esse ponto. Não quero me separar. Mas está sendo muito difícil. Ele está muito abatido e não sei mais o que fazer. Não tenho mais forças para enfrentar tudo isso.
Bom, o que salta aos olhos aqui logo é que você vem tolerando traições desde o início do relacionamento. E você então chega em um momento em que ele trai mais uma vez, engravida a moça, e você continua dizendo: eu não quero me separar, não estou preparada para me separar, não quero. E eu diria, eu entendo por um lado que você não quer se separar, não é? Ninguém se une a uma pessoa pensando em se separar. Por outro lado, essa é a sua fraqueza. O seu medo de perder o seu marido, o seu medo de perder a sua família, faz com que você se torne a mulher que aceita tudo e tenha um homem que passe dos limites. Esse é o problema. Quando a pessoa não se respeita, quando ela demonstra que ela vai aceitar tudo porque o mais importante para ela é manter a família, então ela dá o recado para o outro: olha, você pode até me trair, como foi o que aconteceu o tempo todo nesses 11 anos. Você pode até me trair, mas família é mais importante que tudo. Então, eu não vou perder você para outra, porque mesmo que você me trair, eu não vou te deixar. Então, a mensagem que ela dá é carta branca para continuar me traindo. Ela precisa entender que isso é uma fraqueza da parte dela.
Você vê que aqui é um fator típico, né, de muita gente. É o 8 ou 80, né? A pessoa, ou ela fica ali tolerando tudo que é errado por amor à família, ou ela larga logo. Ah, não quero saber, não vou ficar, não vou aceitar, larga logo. E existe um meio termo. Existe ali, né, um lugar que você pode tanto lutar pela sua família, pelo seu casamento, e não aceitar as coisas inaceitáveis. E é isso, Renato, que eu vejo que muita gente não sabe chegar nesse meio, né? Porque ela tá certa em querer lutar pela família, manter o casamento, manter a família. Só que não nessas condições. Não dá para você manter, por exemplo, o seu filho, ele está aí, você disse que ele tem 10 anos, né? O seu filho de 10 anos, ele está aprendendo isso também. Ele está vendo que a mulher pode ser traída, não tem problema, que o homem pode trair mesmo sendo casado, que você não é forte, você é fraca, você aceita o que é errado, ou seja, a mulher tem que aceitar, a mulher, ela é fraca. Quer dizer, isso tudo está sendo ensinado para ele sem palavras, mas com um exemplo. Então, por mais que você esteja aí fazendo o que você pensa ser o melhor por ele, não é. Então, tem que haver um meio termo. Qual é o meio termo? Como é que você chega ao meio termo? Lutar pelo casamento, mas também não tolerar traições. Infelizmente, nesses 11 anos, você tem tolerado. Mas chegou um ponto que você tem que agora tomar uma postura mais firme, porque não tem mais como você mudar esses 11 anos de traições. Nem mudar essa questão dele ter um filho fora do casamento. Ele vai ter que manter. Agora ele é pai de uma outra criança e ele não vai deixar de ser. Então você vai ter que aceitar isso. Mas a partir de agora, o que você vai fazer a partir de agora? Sabe? As condições para esse relacionamento dar continuidade. É isso que você tem que pensar. E ter condições firmes. Por exemplo, eu vou te perdoar? Vou te perdoar. Nós vamos continuar? Olha, vai depender muito de você. Porque agora eu não vou mais aceitar isso. Não vou aceitar nem que você tenha só uma noite. Porque ela falou aqui, né, de um jeito como se... É, ele me traiu, mas não foi nada duradouro.
Nada sério.
Né? Quer dizer, ela aceita. Ela, no fundo, ela não aceita.
Existe traição que não seja séria. Existe. Existe traição que não seja séria. Foi uma traição, mas não foi nada sério. Não existe isso. Simplesmente não existe. Aí você já demonstra... É porque ele se vê na liberdade de fazer isso. Porque para você era coisa pequena. Coisa pequena. Pensa comigo, aluna. Presta
atenção.
Ela
fala até um detalhe, né? Ela fala que é um detalhe.
Um detalhe. Um detalhe sendo traída desde o início do relacionamento, um detalhe. Pense comigo. O que você quer? O que é que você quer do seu marido? Você quer um homem fiel. Você quer um homem que te respeite, que seja fiel a você. E um bom marido, um bom pai. É isso que você quer. Porém, o que você quer não é o que você tem demonstrado pelas suas atitudes de tolerância para com o que ele faz. Então, você quer um homem fiel, bom pai, bom marido, mas você aceita infidelidade, você aceita desrespeito, mentira, você aceita que ele faça promessas e depois quebre todas elas. É isso que você tem aceitado. Em nome de quê? Em nome de não perder o marido. O marido que você não tem. Entenda. Você já perdeu esse marido. Já provavelmente desde o início. Você nunca teve um marido de verdade. Então, você está com medo de perder o que você não tem. E esse medo de perder faz com que ele pise em você. Que ele te maltrate, que ele te traia, continue te traindo. E se você mantiver a situação do jeito que você sempre fez até aqui, ele vai continuar. E olha, vai ter mais filho por aí. Vai ter mais filho. É possível até que tenha outros. Mas por quê? Porque ele não vê que você é capaz de se respeitar. Você não se respeita. Você não é firme no seu posicionamento. Então ele vê que ele pode fazer o que quiser. Agora, o dia que você entender que para que alguém te respeite, você precisa se respeitar em primeiro lugar, você precisa traçar uma linha no chão e dizer, olha, esse limite aqui, eu não vou aceitar que ninguém passe. O limite de mentir para mim, o limite de ser infiel a mim, de me maltratar, eu não vou aceitar isso aqui. Quando ele vir que você... tem esse senso de respeito próprio e de limite, então ele sabe que para te manter na vida dele, ele vai ter que respeitar esse limite. Enquanto esse limite não existir, ele não vai te respeitar. Ele vai continuar te pisando. Então a mudança aqui começa com você. Eu não estou dizendo que você é culpada dos erros dele, ele é um cafajeste, não tenha dúvida. Mas você quer saber o que fazer para mudar a situação. A situação começa a mudar com você se respeitando. Você dizendo para ele o seguinte, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E eu não vou me sujeitar a isso. Então você vai se resolver com a sua vida. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Virar homem em primeiro lugar. Porque você não é homem, você é moleque. Você não é homem ainda. Então você tem que virar homem e depois me reconquistar. É isso que você tem que fazer.
É isso aí. Não tem nada mais a acrescentar, não.
É claro. é provável que você não tenha a força para fazer isso. Você não sabe como fazer isso. Então, por isso você tem que buscar esse fortalecimento. Você tem que aprender a se fortalecer. Então, por isso vem o papel das palestras presenciais que acontecem da terapia do amor. Então, você fala aí de Salvador, Bahia. O que você tem que fazer? Aí em Salvador, nós temos a terapia do amor, nós temos a palestra da terapia do amor. Se você quer ser feliz na sua vida amorosa, você tem que plantar, você tem que começar a se transformar de dentro para fora. Se transformar numa mulher que o homem vai respeitar. E não numa mulher que vai ser tratada como Amélia, como escrava, como um plano B. Você não quer ser plano B? Você não quer ser a idiota na vida de um homem? Então você tem que aprender a se respeitar, a ser forte. E isso começa com uma reconstrução do seu eu. Isso vai além dos nossos programas aqui. Nós não podemos entrar nesse assunto no programa. Para isso existem as nossas palestras presenciais. Se você quer ajuda, então quinta-feira agora, aí em Salvador, Bahia, no bairro Pituba, na Universal aí de Pituba, em Bahia, Salvador, você pode participar às 19h30 da palestra da Terapia do Amor. Se quiser o endereço, mais detalhes em todo o Brasil, então acesse o site para os endereços terapiadoamor.tv, você vai descobrir os endereços onde acontecem as nossas palestras. E Cristiane e eu estaremos ao vivo, presencialmente, nesta quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos fazendo uma palestra presencial para quem quiser aprender esse amor inteligente.
E a palestra é gratuita.
Isso.
Aqui no Templo Salomão e em todas as Universal que tem a terapia do amor, também tem a creche para os seus filhos, caso você tenha filhos e pensa assim, ah, mas à noite, né, eu não tenho quem deixar meus filhos, nós temos uma creche que é gratuita também, estacionamento, ou seja, nós temos tudo isso para você vir e resolver o seu problema. E você não paga nada. Agora você tem que vir. Você tem que vir. Não dá pra gente resolver o seu problema por uma televisão, por uma internet, por uma transmissão de rádio. Porque o seu problema é interior. Você sabe, Renato, que o problema interior não se aprende a resolver. É um acontecimento espiritual que acontece dentro da pessoa. Isso tem que ser presencialmente.
É pra quem quer. E quem quer, vai atrás. Quem quer, busca. Se você não quer, tudo bem. Tem quem queira. Nós estaremos aqui pra quem quer. Se você quer aprender, então venha. Se você não quiser, não venha. É simples assim. Você tem que saber que você é o maior interessado. E se você não buscar por você, ninguém vai buscar por você. Felicidade amorosa não vem pronta. Guarde isso. Não vem pronta. Tem que construir. Tem que trabalhar. Não é sorte. Não é fruto de sorte, não. As pessoas olham pra gente e falam assim, ah, é fácil pra vocês, casalzinho 20 e tal. Vocês têm tudo. Vocês não sei o quê. As pessoas que usam só 0,1% do cérebro falam isso. Porque não conhecem a nossa história. Não conhecem que nós estávamos a ponto de divorciar. É, o casalzinho 20 estava a ponto de se divorciar. Então, se você olha pra gente hoje e acha que a gente é o casal perfeito, que nós nunca falamos que somos, mas você presume isso, você não sabe que o que nós temos hoje foi construído e é construído, é mantido. Há uma manutenção. Então, felicidade amorosa não vem pronta. Guarde isso na sua mente, na sua cabeça. Não vem pronta. Você tem que fazer, você tem que construir. Se você não está disposto a construir, então fique sozinho. Você tem escolha. É a sua escolha. É uma opção que você tem na vida. Ficar sozinho. Não ter ninguém. Ou ficar num relacionamento ruim. É uma escolha que você tem. Tá bom? Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo e assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com.
Lá vem ela, viralizando simpatia na cidade. Sua vida é um flash de sorrisos e postagens. Cê faz até o mais difícil. Geral já tá seguindo e curtindo. Inspiração pra gente se ligar. É só um clique pra viralizar. Cê sabe como nos conectar. Capturar o melhor de tudo. Essa amizade vai além. O meu like seja bem. Cê sabe como nos conectar. O melhor de tudo, vou levar pra vida o sorriso que cê compartilha. Lá vem ela, viralizando simpatia na cidade. Sua vida é um flash de sorrisos e postagens. Cê faz até o mais difícil. Geral já tá seguindo e curtindo. Inspiração pra gente se ligar. É só um clique pra viralizar. Cê sabe como nos conectar. Capturar o melhor de tudo. Essa amizade vai além. O meu like seja bem. Cê sabe como nos conectar. O melhor de tudo, vou levar pra vida o sorriso que cê compartilha.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Esta pergunta é muito interessante. Ela diz assim: estou casada há 5 anos e ao todo estamos juntos há 10. Recentemente, meu marido entrou em uma nova empresa e aí começaram os problemas. Pois devido a ele ser um homem muito simpático, muitas vezes as mulheres o interpretam de forma errada. Para resumir, na primeira semana ele foi super amável e simpático com a gerente, buscando até pastel para ela no primeiro dia de trabalho. A pergunta é: qual a última vez que ele buscou pastel para a esposa? Você vê que a mulher nota isso. Ela nota os detalhes. Elogiou ela pra mim durante a primeira semana inteira. Quando perguntei o porquê de tanto elogio, a pergunta é: qual a última vez que ele elogiou a esposa? Ele me alegou que me queria passar confiança da mulher que ela era e que não tinha nada de errado. Isso foi só piorando. Mensagens que apareceram apagadas, áudios muito doces para outras mulheres. Me decepcionei muito, pois nunca havia visto este tipo de comportamento tão nítido, exceto duas vezes no passado, mas ele disse que havia mudado. Perdi a confiança nele por isso, e por ver que tudo ele estava omitindo. Contudo, disse a ele que não estou feliz por isso e outras coisas. A resposta que recebi foi para não descontar nele as minhas frustrações. Professores, estou sem saber como agir. Estou muito chateada, mas decidi não brigar e não falar mais nada para ele. E aí, Cristiane?
É, você está errando em aceitar, né? Aceitar não fazer disso um problema, porque já é um problema. Não tem como esconder. Ele está tentando ter um comportamento errado e se safar por isso. E fazer você se sentir mal. Você se sentir mal por estar achando que ele está errado. E ele está errado. Por mais que ele seja uma pessoa simpática, legal com as pessoas, o fato é que ele já te traiu duas vezes no passado. E isso aí é um fato. Isso aí não é um detalhe, isso é um fato. E nessas duas traições, quando a pessoa... Peraí, vamos dar uma pausa aqui. Porque quando alguém trai, tá? Vamos deixar isso bem claro. Quando há traição, pronto, já... Você só pedir desculpa não vai valer, entendeu? Não vai resolver a traição. Você pede desculpa, é o mínimo. Porque agora você perdeu toda a confiança na pessoa. Isso é uma traição. Agora, duas traições. Tá? Duas traições, quer dizer, não há confiança, não tem como confiar. Por mais que ele não esteja fazendo nada de errado, embora que ele tenha aqui algumas posturas, né, meio estranhas de apagar mensagens, alguns áudios assim carinhosos, quer dizer, ele tem a tendência, ele tem essa inclinação, ele gosta dessa atenção feminina, ele gosta disso, né? Mas ele tem um passado, e o passado tá condenando sim. Ele já te traiu duas vezes. Obviamente você vai ficar desconfiada. Será que ele vai trair de novo? Como é que você vai saber se ele não está traindo? Entendeu? Então, quando a pessoa trai, ela agora tem que andar em ovos, ela tem que repor, sabe? Ela tem que, sabe, o que ela não fazia antes, ela tem que fazer agora em dobro pela esposa, porque ela traiu. Então agora ela tem que conquistar, reconquistar, fazer uma... Mas muita gente que trai, infelizmente, ó, só fala assim, ó, desculpa, hein? Não foi nada, não quis dizer nada e vamos continuar, a vida continua. Isso aí é errado. E aí fica essa desconfiança. Então o seu erro, esposa traída, tá? O seu erro é achar, é até acreditar que ele tá correto, que você tá fazendo um problema. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Não.
É possível que ele nem esteja realmente traindo, né, literalmente, a mulher. Mas a questão aqui é o precedente que existe lá atrás. E segundo, que toda traição começa assim, né? A traição não acontece de repente. Você era um homem, uma mulher que não sentia nada pela outra pessoa, não tinha nenhum tipo de contato com a outra pessoa e de repente você foi lá e deu um beijo nela. Não foi isso. Aconteceu, começou aos poucos, com um sorriso, com um flerte. Todo mundo sabe como acontecem as traições. Então ele pode estar tentando dizer a você, mas eu sou um homem simpático, eu estou acabando de chegar no trabalho, eu tenho que conquistar a confiança da minha chefe, da minha gerente. Ele pode falar o que ele quiser. O que é fato aqui, que você tem que deixar bem claro para ele, é o seguinte: com toda firmeza, respeito, toda classe, aluna, presta atenção, não se esqueça da classe, não desça do salto alto. Toda a classe, com toda a firmeza, você pega ele por aqui assim e fala assim, olha... Você olha nos olhos dele e fala assim, meu amor... Mas pega no colarinho, de salto alto. Pega no colarinho, chama ele pra junto de você assim. Olho no olho e fala pra ele assim, meu amor... Presta atenção no que eu vou te falar. Não vai rolar. Tá bom? Não vai rolar. Se você quiser continuar com essas conversinhas, com esse meu doce pra lá, meu doce pra cá, com essa sua gerente, não vai rolar. Você vai me perder. Simples assim. Eu não vou me estressar com você sobre isso. Eu não vou ficar bisbilhotando teu celular. Eu simplesmente não vou. Estou te dando um aviso. Aviso de cortesia. Mas não se esqueça,
e ele provavelmente não vai acreditar. Então ela, porque ela já deixou duas vezes passar, né? Então quando a mulher já deixa ter passado essas coisas e ela fala isso, ele pensa assim, é porque ela tá chateada. Depois, daqui uma semana ela esquece.
Mas com,
né,
toda firmeza, não se esqueça, segurar o colarinho dele e falar com toda a firmeza. Fala assim, é só isso que eu tenho que te dizer. Eu não vou me estressar sobre isso, eu não vou brigar novamente sobre isso. Se você continuar com esse tipo de comportamento, então você vai chegar em casa um dia e você não vai me achar aqui. Acabou. Ponto final. Com classe, com firmeza, sabe? Com toda a certeza, convicção de que você é melhor do que todas as outras mulheres que tem lá no trabalho dele. Você tem que ter segurança para fazer isso. E uma vez tendo feito isso, esteja preparada para executar o teu plano, a tua promessa, se ele arriscar testá-la, colocá-la à prova. Tá bom? Eu gostaria de reforçar para você que vai estar conosco nesta quinta-feira, você que está vivendo este propósito das bagagens, de entregar as bagagens no altar, ao guarda das bagagens, nesta quinta-feira, que você venha preparado, chegue mais cedo, procure não se atrasar. Nesta quinta, eu, juntamente com os meus colegas, os pastores, bispos aqui da Terapia do Amor, nós vamos ungir você, conforme diz o texto sagrado, que a carga será tirada, o jugo será quebrado pela unção. Nós vamos ungir você com o nardo, o perfume sagrado, o mesmo perfume que foi derramado aos pés do Senhor Jesus, como ele disse, para o seu sepultamento. Nós vamos colocar esse perfume no seu pescoço, como diz o texto sagrado, e nos seus ombros. Os homens vão ser ungidos por nós, por mim e os outros bispos e pastores. As mulheres vão ser ungidas pela Cristiane e as respectivas esposas, que nesta quinta vão estar também ali diante do altar para todos aqueles que vão cumprir esse propósito. Se você está determinado, de uma vez por todas, a tomar o controle das suas bagagens, venha preparado para isto nesta quinta-feira. 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, ou você pode participar também nos horários do dia, 7 da manhã, 10, meio-dia e também às 3 da tarde. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.